Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Pior momento da pandemia, o Brasil passa de 254 mil mortes por Covid-19, com um novo recorde de mortes diárias. Enquanto isso, o presidente Bolsonaro critica o lockdown nos estados e diz que os brasileiros precisam trabalhar. O primeiro-ministro Scott Morrison segue pressionado a responder a uma alegação histórica de estupro contra um ministro do seu governo. A Arábia Saudita diz que rejeita completamente a avaliação dos Estados Unidos sobre o assassinato de Jamal Khashoggi. E no esporte do futebol, o Perth Glory sobe para o quinto lugar na tabela da A-League, com uma vitória sobre o Brisbane Roar. São as notícias da Austrália e do Mundo, da Rádio SBS, para este domingo, 28 de fevereiro de 2021. É isso, o Brasil vive o pior momento da pandemia, com hospitais em diversos estados próximos do colapso. O país tem 10 milhões e meio de infectados e 254 mil mortes da Covid-19. Somente na última quinta-feira, sexta-feira aqui na Austrália, mais de 1.500 brasileiros morreram por conta do vírus, o maior número desde o início da pandemia. A média móvel de mortes diárias na quinzena está acima de 1.100 pelo terceiro dia consecutivo. A vacinação no Brasil segue em ritmo lento. Mais de 6 milhões de brasileiros já receberam a primeira dose da vacina, o que representa apenas 3% da população brasileira. Para tentar conter o avanço do vírus, 7 estados anunciaram restrição de atividades e toque de recolher. Bahia, Ceará, Paraíba, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte e São Paulo. Outros 5 estados, mais o Distrito Federal, anunciaram ou mantiveram endurecimento de restrições ao comércio e a serviços não essenciais no Acre, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A ocupação de UTIs atinge o seu pior nível desde o início da pandemia, segundo o boletim da Fiocruz, divulgado ontem. A reportagem aqui da Rádio Agência Nacional.
A proporção de leitos ocupados passou de 80% em 12 estados e 17 das 27 capitais do país também estão com percentual nesse patamar, chamado pelos pesquisadores de zona de alerta crítica. Os estados do Amazonas, Ceará, Paraná, Rondônia e Santa Catarina têm percentual de leitos ocupados acima dos 90%. O boletim destaca que o país está em um patamar de intensa transmissão da Covid-19, sem que nenhum estado apresente tendência de queda nas incidências de casos e óbitos. Em relação à mortalidade, 26 unidades da federação apresentam manutenção de um patamar elevado, segundo o relatório, consequência de exposições ocorridas no final do ano e em janeiro, com a ocorrência de festas, festivais clandestinos e intensificação de viagens. Desde 17 de janeiro, o país registra uma média de mais de 1.000 mortes por dia, o que, segundo o observatório, sobrecarrega profissionais e sistemas de saúde e impacta a qualidade dos serviços e a saúde mental e física dos trabalhadores. O relatório do Observatório Covid-19 da Fiocruz afirma que a gravidade do cenário não pode ser naturalizada e nem tratada como um novo normal, e que é urgente combinar medidas amplas envolvendo todos os setores da sociedade e integradas por diferentes níveis de governo. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro, em visita ao estado do Ceará, voltou a criticar as medidas restritivas e disse que os brasileiros querem trabalhar.
Dizer a esses políticos do executivo que eu mais ouvi por aqui é: presidente, eu quero trabalhar. O povo não consegue mais ficar dentro de casa. O povo quer trabalhar. Esses que fecham tudo e destroem empregos estão na contramão daquilo que seu povo quer.
A declaração foi feita nesta segunda-feira durante visita do presidente ao estado do Ceará, onde participou da cerimônia de assinatura para a retomada de obras paradas na região de Tianguá, a cerca de 300 quilômetros da capital, Fortaleza. O estado do Ceará totaliza mais de 40 municípios com decreto de calamidade pública devido ao aumento dos casos de Covid-19. Desde a semana passada, o governo do Ceará decretou toque de recolher entre 10 horas da noite e 5 da manhã, até o próximo domingo. Além disso, as aulas presenciais em escolas e universidades foram suspensas e os espaços públicos ficam sem funcionar a partir das 5 horas da tarde. Nessa quinta-feira, o Brasil registrou mais de 1.500 mortes pela Covid-19 nas 24 horas anteriores. Foi o maior número desde o início da pandemia, que totaliza mais de 250 mil mortes. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
O presidente Jair Bolsonaro disse ainda que os governadores que decidirem fechar os seus estados deverão arcar com as despesas do auxílio emergencial. O governador do Piauí e presidente do Fórum dos Governadores, Wellington Dias, do PT, disse não acreditar que esse critério seja adotado para garantir o auxílio emergencial aos brasileiros. Ele disse, abre aspas, 20 estados e o Distrito Federal estão à beira de um colapso, com falta de leitos, hospitais numa situação de superlotação, óbitos elevados, um país que ultrapassou 250 mil óbitos. O Congresso Nacional aprovará o auxílio emergencial para garantir, como sempre foi, para todos os brasileiros. Fecha aspas. De volta à Austrália, os profissionais de saúde das áreas regionais de Nova Gales do Sul, New South Wales, deverão começar a receber a vacina contra o coronavírus em algumas semanas, conforme o programa de vacinação do estado se aproxima de um marco significativo. A partir do dia 15 de março, 5 grandes centros de vacinação e 99 centros locais deverão ser implantados no estado de Nova Gales do Sul. As cidades de Newcastle, Wollongong, Wagga, Coffs Harbour e Double sediarão os centros que enviarão doses para os centros de vacinas menores. O médico Dr. Michael Douglas, do Departamento de Saúde do Estado de Nova Gales do Sul, disse que o Estado continua sua corrida consecutiva de dias sem nenhum caso local de transmissão comunitária de Covid-19.
New South Wales has now recorded a milestone 5 million tests since the start of the pandemic. Today marks 41 days with no reported locally acquired cases in New South Wales. New South Wales Health continues to urge anyone with any cold-like symptoms to come forward for testing, to isolate until they receive a negative result.
O médico Michael Douglas falando ontem, 41 dias, hoje 42, sem nenhum caso de coronavírus em todo o estado de Nova Gales do Sul. Os australianos estão sendo alertados contra golpes relacionados à Covid-19, já que o lançamento nacional da vacina continua a atingir mais pessoas na comunidade. A vacina é voluntária e será fornecida gratuitamente a todos os cidadãos australianos residentes permanentes e a maioria dos portadores de vistos em etapas. Os centros hospitalares, na semana passada, entregaram vacinas aos mais vulneráveis na comunidade, com a próxima fase a ser administrada em clínicas médicas e, eventualmente, as vacinas estarão disponíveis nas farmácias locais. Delia Rickard, da Comissão Australiana de Concorrência e Consumidor, disse que o governo espera um aumento no número de mensagens, texto, ligações ou e-mails suspeitos tentando obter dinheiro ou informações pessoais das pessoas.
People from migrant communities and people from any community really need to be aware there's an awful lot of fake information around COVID, around the vaccine, and you should only take your information from reliable sources, from the health department, from doctors. Whatever you do, don't take your information just off the internet and social media, because there's a lot of misinformation out there.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que mais centros de vacinas estão sendo implantados para garantir que as minorias étnicas tenham acesso à vacina de Covid-19. Enquanto isso, um painel dos Estados Unidos, de especialistas independentes, votou unanimemente para recomendar a vacina de dose única da Johnson & Johnson para aprovação de emergência. A autorização de uso emergencial deve seguir nos próximos dias, o que tornaria a vacina a terceira a ser aprovada no país, após a Pfizer e a Moderna. O Conselho de Segurança das Nações Unidas, da ONU, está exigindo que todas as partes em conflitos armados se engajem imediatamente numa pausa humanitária durável, extensa e sustentada para permitir a vacinação de Covid-19. O Conselho de 15 membros aprovou e copatrocinou por unanimidade uma resolução redigida pela Grã-Bretanha na semana passada. A embaixadora da Grã-Bretanha na ONU, Barbara Woodward, disse que a resolução ajudaria a levar vacinas a 160 milhões de pessoas em áreas afetadas ou deslocadas por conflito.
But I'm much encouraged by the example, for example, of what we managed to do in Afghanistan in 2001, when in a two-day period, 35,000 humanitarian workers vaccinated 5.7 million children against polio. So on a case-by-case basis, these things are possible, and that's the next stage there.
O primeiro-ministro Scott Morrison está sob grande pressão para que responda a uma alegação histórica de estupro contra um ministro do seu governo. A senadora Sarah Hanson-Young, do Partido Verde, e Penny Wong, da oposição trabalhista, o Labour Party, encaminharam a denúncia anônima que receberam com a alegação para a Polícia Federal Australiana. A Polícia Federal afirmou que entrará em contato com as autoridades estaduais competentes nos estados de Nova Gales do Sul, New South Wales, onde alegadamente aconteceu o estupro em Sydney, em 1988, e no estado da Austrália do Sul, onde a mulher de 49 anos, que estava no centro das acusações, cometeu suicídio no meio do ano passado. A polícia de Nova Gales do Sul diz que a correspondência enviada ao primeiro-ministro Scott Morrison, com cópia para as duas senadoras, é uma denúncia e um relato de violência sexual que já tinham sido feitas à polícia em fevereiro do ano passado. A investigação policial no estado de Nova Gales do Sul foi então aberta em fevereiro do ano passado, mas acabou suspensa quando a mulher morreu. Mas estas novas denúncias agora estão junto à Polícia Federal Australiana. A senadora Sarah Hanson-Young diz que Scott Morrison deve abrir uma investigação do caso e garantir a integridade do seu governo.
It is only right that the Prime Minister make sure this isn't swept under the carpet and that he acts to ensure the integrity of his government. We can't have a situation where such a horrific allegation of rape is leveled against a senior member of his government and no one does anything.
O ministro federal Simon Birmingham disse que todos têm direito à justiça natural e é importante apoiar a polícia para que faça o seu trabalho.
Everybody is entitled to natural justice and it's important to back the police to do their job. We back the police to do their job in this and every other instance, and that's the right way to handle this. I don't wish to see anybody lose their rights to natural justice. I want to see the police empowered to do their job.
A denúncia anônima causou frenesi nas redes sociais na Austrália com especulações de quem seria o ministro federal alvo das acusações, com o nome de alguns ministros e Sydney, em 1988, estando nos top trendings ontem no Twitter. Agora mesmo, acompanhando aqui a televisão ao vivo na Austrália, o líder da oposição, Anthony Albanese, estava clamando para que o primeiro-ministro Scott Morrison afaste o ministro que é o alvo das acusações, que ninguém sabe quem é, o nome não foi colocado, obviamente, que ele seja afastado para acabar com as especulações e até que o caso seja investigado. O estado de Vitória anunciou que vai proibir certos plásticos descartáveis até 2023 para reduzir a quantidade de lixo que vai para aterros sanitários. Itens específicos como canudos plásticos descartáveis, talheres, recipientes e cotonetes com palitos de plástico estão sendo eliminados gradualmente, com a proibição em pleno vigor até 2023. A proibição se aplica a todos os cafés, restaurantes e organizações em Vitória. Isenções serão aplicadas a pessoas nos setores de cuidados a idosos e deficientes que precisam usar plásticos descartáveis como canudinhos. A ministra da Saúde de Vitória, Lili D'Ambrosio, disse que cada cidade do estado de Vitória, em média, envia cerca de 68 quilos de plástico para aterros sanitários a cada ano. A Arábia Saudita disse que rejeita completamente um relatório desclassificado dos Estados Unidos que concluiu que o governante, de fato, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, aprovou o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi em 2018. O governo saudita, que nos primeiros dias disse não ter informações sobre Khashoggi, diz que agora assume a responsabilidade pelo assassinato, mas diz que foi uma operação desonesta que não envolveu o príncipe. Em homenagem ao escritor assassinado, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, anunciou a Lei Khashoggi, que deverá proibir a entrada de estrangeiros nos Estados Unidos que ameacem ou assediem repórteres e suas famílias. Ele também imediatamente colocou 76 sauditas na lista negra do país. A noiva de Jamal Khashoggi, Hatice Shai Gengis, disse à CNN que ela finalmente aceitou que seu parceiro não vai voltar para ela.
I am devastated than ever before. Now I believe he will never come back. I just looked Jamal's picture that I took it, yes. So I would like to see the world leaders to take an action for justice for Jamal. I can say that just now.
Cerca de 100 mil australianos que sofrem de doença crônica de pele, como eczema grave, terão acesso mais barato a um novo medicamento. O Dupixent estará disponível a baixo custo a partir da semana que vem para pessoas com 12 anos ou mais, cujas condições de pele não podem ser controladas pelos tratamentos habituais de eczema. O governo federal diz que vai gastar 270 milhões de dólares para listar o medicamento do Dupixent no esquema de benefícios farmacêuticos, o PBS. O dermatologista Steven Schumacher diz que o custo reduzido para os pacientes deverá dar a eles mais opções.
It gives us another option to treat our patients with severe atopic dermatitis, particularly those that have failed or have inadequately responded to some of the other agents that we've got to treat this group of severe patients.
Um pouquinho de esporte no noticiário deste domingo na A-League Futebol. O Perth Glory se tornou o primeiro time da A-League a marcar 18 gols nos 6 primeiros jogos de uma temporada. 2 gols do capitão Diego Castro ajudaram a levar o time a uma vitória em casa por 3-1 e sobre o segundo colocado, Brisbane Roar. O técnico do Perth Glory, Richard Garcia, disse que é impressionante ver a equipe vencer 3 partidas consecutivas.
I'm proud of the guys that are creating those goals. I'm proud of the team that are continuously pushing to go forward and continually challenge themselves to be on the front foot. So, you know, those guys are doing that work and they're really taking what we're telling them on board, and it's fantastic to see them get the results from that hard work and that concentration.
O treinador do Perth Glory, Richard Garcia. O Glory está em 5º lugar na tabela, 2 pontos atrás do Brisbane e 6 atrás do líder Central Coast Mariners. E vamos à previsão da meteorologia para hoje. Em Perth, parcialmente nublado, máxima de 31 graus. Em Adelaide, tempo bom, 27. Em Melbourne, tempo bom, 26. Em Hobart, parcialmente nublado, 22 graus. Em Canberra, tempo bom, máxima de 30 graus, bem quente em Canberra. Em Sydney, parcialmente nublado, 28. Em Brisbane, parcialmente nublado, 31 graus. Em Darwin, também parcialmente nublado, máxima de 32 graus. E o noticiário, longo noticiário deste domingo, fica por aqui.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.